It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jornal Jovem Pan. Oferecimento de Vita Supras. Vitamina é Vita Supras. Imunidade e energia para o seu dia.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda, bem-vindo. Obrigado pela audiência. Já estamos no ar. E nessa edição do Jornal Jovem Pan, a gente vai continuar, claro, falando sobre o primeiro dia na presidência da Argentina de Javier Milei e também o clima tenso entre a Venezuela e a Guiana. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses dois temas e a gente começa com o destaque de Brasília. O Brasil deu início nesta segunda-feira à agenda de trabalho na presidência do G20. Os primeiros encontros serão no Palácio do Itamaraty, na capital federal. A gente chama o repórter André Anelli. André, boa noite. Aliás, já ocorreu o primeiro encontro, a presidência brasileira do grupo traz uma proposta considerada inédita. Explica pra gente como é que serão as reuniões e quais devem ser as principais pautas. Bem-vindo, bom trabalho.
Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você e a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A ideia do governo é usar a série de reuniões que começou hoje para apresentar a agenda de trabalho e os pilares da gestão brasileira na Organização das Nações Unidas. As pautas principais vão ter como base basicamente três temas: combate à fome e à pobreza, as três dimensões do desenvolvimento sustentável, no caso, dimensão econômica, social e ambiental, e a reforma da governança global. Esse último tema tem sido uma das críticas do presidente Lula, que considera, por exemplo, que o Conselho de Segurança da ONU não representa mais a geopolítica mundial por ter apenas 7 membros fixos e com poder de veto. Apesar desse tema, as principais propostas, segundo o Itamaraty, são uma iniciativa global para a erradicação da pobreza e ainda o combate à fome e à desnutrição. Em relação à divisão dessas reuniões do G20, são basicamente dois grupos. O primeiro é a trilha de Sherpas, que são os emissários pessoais dos líderes do G20 que supervisionam as negociações, discutem os pontos que formam a agenda da cúpula e coordenam a maior parte desse trabalho. E o segundo grupo é a trilha de finanças, que trata de assuntos macroeconômicos, estratégicos, e é comandada pelos ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais dos países membros. Depois dessa série de reuniões que acontece nessa semana, começando hoje aqui no Palácio do Itamaraty, onde nós estamos, estão previstos encontros em fevereiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Logo depois, vão ser feitas reuniões nas 5 regiões do Brasil. O resultado final dessa agenda de trabalho vai ser apresentado na cúpula de líderes do G20, prevista para acontecer nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem. Então é só um ano de trabalho que ainda está começando a partir de hoje, Thiago.
Sem dúvida. André Anelli de Brasília, você vai voltar daqui a pouquinho e já vamos girar os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela nos estúdios e, como sempre, a nossa Dora Kramer abrindo os comentários. Dora, bem-vinda, boa noite para você. O que é possível esperar da diplomacia brasileira nesse comando do G20? E me chama a atenção essa fala do presidente Lula em relação ao Conselho de Segurança da ONU, o que a gente vem discutindo muito nos últimos meses, principalmente depois da guerra no Oriente Médio.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite para todo mundo. Olha só, a gente não pode esperar muito em termos de decisão nessa fase, porque o André explicou bem aí. É uma série de reuniões preparatórias que começam agora, em fevereiro, depois vai haver outra ainda preparatória do G20 como um todo, nesse formato, depois reuniões setoriais para quê? Para preparar a cúpula, a reunião de cúpula aqui no Rio, em novembro de 2024. E o Brasil sempre com essa pauta recorrente, até bom que o país se concentre em assuntos específicos, né? Que é ambiente, desigualdade e governança global. Agora, o que vai estar de interessante aí com esse povo todo reunido essa, ver o que esse pessoal vai conversar sobre o cenário mundial, onde temos duas guerras na Europa e no Oriente Médio e uma ameaça séria aqui na América do Sul. Isso é que vai ser de mais interessante. Decisões concretas não são para essa fase dessa reunião do G20.
Pois é, Vilela, talvez é o cenário mais complexo dos últimos 20 anos, pelo menos. Bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Sem dúvida, a gente vive um contexto de um cenário muito complexo em nível global e, como a Dora bem colocou, nós temos essa reunião, ela é o pontapé inicial de um processo que vai culminar com a reunião de cúpula que vai acontecer daqui praticamente um ano. E justamente eu vejo que a grande tarefa do Brasil, o grande desafio a ser desempenhado pelo governo brasileiro nesse momento é lutar contra a maré no sentido de fazer com que todo esse processo, todas essas reuniões que vão desembocar na cúpula final, elas não levem à desimportância que hoje vem acometido esses órgãos multilaterais, especialmente esses órgãos de comando internacional. Então, existe hoje essa tendência de levar a discussões que são meramente enxuga-gelo e que acabam não levando a lugar nenhum. O grande desafio, portanto, é tentar construir ao longo de um ano consensos para que se possa ter pautas efetivas a serem apresentadas no final desse período.
Mais um grupo de repatriados embarcou em Brasília. O Itamaraty ainda tenta resgatar outras 24 pessoas que esperam autorização do Egito. Continuamos na capital federal, agora a vez de Luciana Verdolim.
Olha, o governo trabalha agora até para entender os motivos que levaram os governos de Israel e do Egito a negar a autorização para a repatriação de 24 brasileiros e palestinos de uma lista de 102 nomes apresentada pela administração brasileira. Desses 24 nomes, 7 são de brasileiros. Na madrugada dessa segunda-feira, 48 pessoas desembarcaram aqui em Brasília. O grupo conta com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, sendo 2 idosas, além de 4 homens adultos. No grupo, 11 pessoas têm dupla nacionalidade, são brasileiros palestinos e 37 palestinos. Com a recusa de repatriação de 24 nomes, alguns familiares acabaram desistindo também da viagem. Esse foi o 11º voo trazendo brasileiros de volta ao Brasil. 1.525 passageiros e 53 animais domésticos que foram resgatados desde o início dos conflitos entre Israel e Hamas no início de outubro. Num primeiro momento, todo o grupo vai ficar aqui em Brasília, vai receber apoio psicológico, eles terão acesso a vacinas e documentação. Quem tem parente será encaminhado para os respectivos estados ou também poderão ter acesso a abrigos. Essa documentação que está sendo disponibilizada para esse grupo de 48 pessoas que desembarcou aqui no Brasil dá direito, inclusive, à assistência em todo o território nacional e a garantia de possibilidade de encontrar um trabalho também aqui no Brasil. De Brasília, Luciana Verdolim.
As Forças Armadas do Brasil monitoram, claro, a situação de tensão na fronteira com a Venezuela, ainda mais após os exercícios militares americanos no espaço aéreo da Guiana. Assunto do nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, bem-vindo, boa noite para você. Aliás, na possibilidade de um conflito real, qual é a estrutura das tropas brasileiras? O país dispõe de tanques, aeronaves e tecnologia para enfrentar eventualmente um inimigo?
Oi, Thiago, vamos lá. O que eu ouvi com as minhas fontes? Existe um planejamento, mas não existe infraestrutura. A você uma ótima noite, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Hoje, durante o dia, conversei com alguns militares das Forças Armadas, do Exército, sendo mais exato, que estão envolvidos diretamente nesta ação de enviar um reforço, um apoio até a divisa da Venezuela, até Roraima, nesta região ali, diversos homens, cerca de 600 militares já estão nesta região, Esse alojamento está sendo ampliado, inclusive uma estrutura está sendo levantada para conseguir receber esses militares. O que eu ouvi foi justamente uma tentativa de jogar luz na necessidade de investir nas Forças Armadas em relação àquela PEC que está no Senado Federal de elevar o recurso, o orçamento para as Forças Armadas numa estimativa de 8 anos. Hoje existe esse planejamento para dar uma resposta imediata, mas de acordo com os militares, a infraestrutura dificulta. Exemplo, todos os blindados que foram enviados, eles vão levar cerca de 20 dias até chegar no ponto exato. Outros, que seriam um avanço de fogo, não vão conseguir ir neste momento, porque não existe infraestrutura. Rodovia não suporta que este veículo chegue até lá. A ponte também não suporta, porque é peso demais. Não tem uma qualidade nem numa ferrovia, nem também numa rodovia. Usar as aeronaves, fiz um questionamento. Não existe um suporte também, não haveria aviões suficiente para fazer, para levar, ou seriam diversas viagens até chegar a esse local. Então, essa resposta imediata acaba sendo dificultada por conta da infraestrutura. E é justamente esse argumento que está sendo usado no Congresso Nacional para conseguir aumentar o orçamento das Forças Armadas. Hoje, um pouco mais cedo, no horário do almoço, o ministro José Múcio Monteiro conversou com jornalistas nesta mesma linha sobre investimentos e também sobre uma resposta das Forças Armadas em um eventual conflito.
O embate não acontecerá com Iêmen versus Venezuela. E o Brasil não vai se envolver em hipótese nenhuma, o presidente está consciente disso, nós já reforçamos, temos uma fronteira, eles só chegarão a Guiana passando, se passasse território brasileiro, que nós não vamos permitir em hipótese nenhuma.
Existe esta organização, repito, já havia, o setor de inteligência já estava articulando esse planejamento, está em mãos, agora é necessário otimizar essa infraestrutura, até mesmo a forma de adiantar o tempo de chegada e de resposta em um eventual conflito, como estamos acompanhando, viu, Thiago?
E Bruno, a semana pode ser decisiva para as negociações, porque o presidente da Venezuela e também o presidente da Guiana vão se reunir. E, inclusive, Lula foi convidado, ele não deve comparecer. Quem vai no lugar dele, hein, Bruno?
Justamente, este convite foi realizado, o encontro vai acontecer na quinta-feira, esta semana, e o assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, é quem vai representar o governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele que será enviado, esse enviado especial representante do governo, para tentar entender de ambos os lados. Vale ressaltar que no último final de semana, Lula recebeu algumas ligações de Nicolás Maduro, entre elas realmente, para conversar sobre esta atual situação. E aí é muito importante acompanhar qual será o resultado do encontro que vai acontecer nesta quinta-feira. A gente acompanha ambos os lados e qual será a resposta ainda esta semana. Volto com você, Thiago.
É isso, Bruno Pinheiro, que ainda volta na programação da Jovem Pan, até já. Bom, Dora Kramer, o ministro da Defesa foi bastante enfático, dizendo, em hipótese nenhuma, o território do Brasil será usado para um possível ataque, o acesso da Venezuela para a Guiana. O que será que está no radar das Forças Armadas, hein, Dora Kramer?
Pois é, tem vários cenários que as Forças Armadas, porque tem a área diplomática oficialmente diz que não acredita em qualquer invasão, em o que eu estou chamando de vias de fato, né, que o Maduro vá às vias de fato ali na região. Mas a área militar traça vários cenários, todos sigilosos, mais ou menos todos. Eu consegui saber um, olha só, aventa-se a possibilidade entre os militares da Venezuela invadir o território da Guiana por mar, né, não por terra, nessa hipótese ninguém pensa, e ali fincar uma bandeira, num gesto teatral de como quem toma o território, tá? Isso é um dos cenários desenhados, acham que pode ser possível. Aí você pergunta, mas cá não seria só bravata? Mais ou menos, nesse ambiente se diz, olha, o Maduro não iria convocar um plebiscito que ele já saberia, todo manipulado, sabendo do resultado, para não fazer nada. Não ia marcar, pedir uma visita a Moscou, se não fosse para pedir uma ajuda, ainda que não receba materialmente nada, ou uma foto, né, já dá um sinal de simbolismo. Então, por isso é que tem esses cenários, são traçados. É claro que isso também não significa que não possa haver uma dissuasão diplomática, mas nesse ambiente militar se considera que, por hora, não há disposição de Maduro de recuar, de ouvir apelo do presidente Lula, por mais que o presidente seja aliado dele, porque ele tem uma agenda própria. E essa agenda que é procurar um reforço interno, não é? Já que respaldo internacional ele sabe que não vai ter.
É, Vilela, aquela história, não dá para cravar que vai nem que não vai. Agora, teremos essa reunião nesta semana, mas o que pode acontecer, ou pelo menos uma discussão entre os dois países, é difícil saber também o que vai dar, né?
Exato, Tiago. Nós já temos um indicativo que é muito ruim. O fato de Maduro ter feito essa consulta popular, essa consulta com cartas marcadas, porque todos nós já sabíamos, já imaginávamos qual seria o resultado, e isso acaba desmontando aquele discurso que foi referendado pelo próprio presidente Lula, de uma certa normalidade na Venezuela, de que não seria um regime ditatorial. Isso ficou escancarado. Agora, com essa potencial invasão, com essa expectativa de invasão, nós vemos, além de cair por terra esse discurso do presidente brasileiro, mas nós vemos a possibilidade do Brasil perder o próprio protagonismo no território latino-americano, que é o protagonismo que foi conquistado historicamente e que se alicerçou especialmente nos últimos 30 anos, quando o Brasil conseguiu deslanchar na liderança do continente em relação à Argentina. Então eu vejo que a expectativa é uma expectativa de colocar em xeque não apenas a liderança de Lula, mas especialmente a liderança do Brasil no contexto latino-americano.
Bom, em meio à tensão entre a Venezuela e a Guiana, a área militar do Brasil pode receber uma espécie de reforço financeiro. Quem traz os detalhes é Camila Yunis.
Mesmo que a possibilidade de o Brasil se envolver no conflito entre Venezuela e Guiana esteja distante, atores políticos e militares consideram que o momento requer cautela. O tema retoma ainda outro assunto, que diz respeito à situação bélica do país. O oficial da reserva, comandante Robson Farinazzo, faz um retrospecto, lembrando que nos últimos anos, a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff foi a que mais teve investimentos na área. Para ele, hoje, a principal lacuna da defesa do país é a dependência externa.
Nós dependemos completamente da indústria de defesa no exterior. Se um país, no dia de amanhã, se negar a vender os insumos ou o material de reparo, né, de reposição para esses itens que nós temos aqui no Brasil, a gente está numa situação difícil. A gente importa obuseiros, importamos carros de combate, importamos uma série de outros itens aí que não é desejável, não é apropriado para um país das dimensões e das riquezas do Brasil.
Recentemente, o senador Carlos Portinho, do PL, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê um repasse anual de até 2% do PIB brasileiro para a defesa do país. Atualmente, este valor é de pouco mais de 1%. De acordo com o parlamentar, a medida vai incrementar a economia e a geração de empregos, além de trazer mais previsibilidade orçamentária para a defesa nacional.
O senador diz que o valor estipulado é o recomendado pela OTAN e que o Brasil está atrás de outras nações. Para ele, esta deve ser uma política mantida em outros governos.
Então, o que a gente pretende é que haja uma progressão do aumento de investimento até que ele chegue no próximo governo, né, transpassando esse, alcançando o próximo, no percentual de 2%, e isso garante uma previsibilidade. O Brasil, por exemplo, ele tem que pagar aí pelos caças Gripen que ele comprou e estão atrasados, né? E quando atrasa, muitas vezes a tecnologia muda.
A matéria tem consenso entre parlamentares de situação e oposição. Portinho diz, inclusive, que a proposta foi bem vista pelo ministro da Defesa, José Múcio, e pelo líder do PT no Senado, Jax Wagner. O texto, que está na Comissão de Constituição e Justiça, deve ter relatoria do senador Renan Calheiros.
Dora, entre as Forças Armadas, principalmente o Exército, historicamente, sempre pleiteou aumentos e mais recursos, enfim, muitas vezes falando em sucateamento. Agora, será que esse é o momento e eles estariam aproveitando também essa tensão entre a Venezuela e a Guiana para pedir, pleitear com o Congresso Nacional esses recursos?
Olha, eu acho que pode ser um dado dessa situação, mas muito pequeno. O principal mesmo é a situação que o próprio ministro da Defesa relata, que é da falta de equipamentos. A gente tem falta de equipamentos mesmo, e pelo que foi relatado na nossa matéria, isso há um consenso político das variadas correntes ideológicas, o que eu acho que favorece, sim, uma aprovação, se tem uma realidade de necessidade e se tem, ao mesmo tempo, apoio político dentro do Congresso. Então, eu acho que tem um ambiente favorável à aprovação.
É, e dinheiro também, né, Vilela?
Exatamente, esse é o grande problema, né? A gente viveu alguns anos, talvez a partir da redemocratização, um período onde houve uma certa perda de poder, perda de espaço por parte dos militares, e até no âmbito internacional, o mundo ocidental especialmente, viveu uma espécie de consenso pacificador. O fato é que agora nós temos visto eclodir conflitos em diversas partes do globo, e especialmente nesse momento a possibilidade de um conflito em território sul-americano, em território fronteiriço ao Brasil. Então, é fundamental que, de alguma forma, se encontre caminhos para um mínimo de modernização das Forças Armadas brasileiras.
Agora, no outro aspecto, se o Brasil pensa e sonha cada vez mais em ser um líder regional aqui na América do Sul, na América Latina, é necessário que haja esse aumento de recursos para as Forças Armadas, sempre preponderantes, né, para a defesa das fronteiras, dos territórios, enfim.
Sem dúvida alguma. Agora, tem um problema que isso não é bem visto pela população, não é bem compreendido, né? Por todo o histórico, e aí o Vilela até citou, quer dizer, consequências ainda do período autoritário, que tudo em relação aos militares tem certo, uma tendência, assim, pelo menos inicial, ou até superficial, eu diria, de ter uma rejeição. Agora, evidentemente que a necessidade, é claro, se você tem uma posição, por mais que a gente seja uma região onde não seja habitual o cenário de conflito, é claro que a defesa faz parte importante, muito importante, de toda a estrutura de um país.
É, porque sempre foi um consenso, né, Vilela? Ah, o Brasil nunca vai entrar numa guerra, talvez só lá nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, mas, enfim, é uma questão de defesa e o território inteiro. O território é gigante, né? Mas o Brasil precisa realmente pensar, se pensa nessa liderança, ter mais recursos.
Olha, Thiago, o Brasil precisa ter mais recursos, e quando se fala de estrutura militar, diferentemente de outros campos onde ocorre ali uma determinada questão natural, você consegue alocar recursos imediatamente, na questão militar, a modernização, ela leva anos. Para você fazer a compra de caças daqui 5 anos, você tem que efetuar a aquisição hoje. Então, quando se trata de modernização militar, você tem que olhar para frente. E estrategicamente, para o Brasil ter esse papel importante que almeja ter, é fundamental ter umas Forças Armadas adequadamente estruturadas.
Bom, a primeira quinzena de dezembro já está quase chegando ao fim, com o ano perto de terminar, o Congresso então corre para analisar projetos que são do interesse do governo. De Brasília, Yasmin Costa.
Com pouco mais de 10 dias para concluir o ano legislativo, essa semana os parlamentares concentram os esforços na pauta econômica. Todas as medidas consideradas prioritárias para o Ministério da Fazenda podem somar até 46 bilhões de reais em receita. O valor pode ajudar o governo a alcançar o objetivo de zerar o déficit público em 2024. Nesta terça-feira, o deputado Luiz Fernando Faria, relator da medida provisória que trata da subvenção do ICMS, pode apresentar o parecer na comissão mista que discute a matéria. A MP limita a possibilidade de empresas usarem benefícios de ICMS concedido pelos estados para pagar menos tributos federais. A medida é classificada como a mais importante para o futuro da economia no ano que vem. Na expectativa original do governo, a medida resultaria em um impacto fiscal de 35 bilhões de reais. Ainda nesta terça, o Senado pode votar o projeto que trata das apostas esportivas. A estimativa de arrecadação considerada conservadora pelo governo é de 2 bilhões de reais em 2024 com a medida. E a Comissão Mista de Orçamento também pode votar o parecer do deputado Danilo Forte, relator do projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai concentrar esforços para a aprovação dessas medidas consideradas prioritárias. A expectativa é que, com a aprovação de todos os projetos, o governo consiga atingir a meta de rombo zero nas contas públicas no ano que vem. Neste domingo, o deputado Lindbergh Faria criticou a meta de zerar o rombo nas contas públicas. Pelas redes sociais, o petista disse que, de fato, déficits aparecem com mais frequência em momentos de desaceleração da economia, mas que agora é inquestionável que estímulos fiscais em situações de baixo crescimento, como devemos enfrentar em 2024, têm sim um papel enorme no crescimento do PIB. Meta de déficit zero em 2024 pode levar a um contingenciamento de 53 bilhões de reais em obras do PAC. Vamos cortar Minha Casa Minha Vida, cortar investimentos públicos? E segue dizendo, não é o déficit que gera crescimento, são os investimentos possibilitados, os empregos contratados que geram. Qual o problema de termos um déficit em 2024 para garantir investimentos e renda e impulsionar o crescimento, sim, da economia? No último sábado, o chefe da equipe econômica discordou da presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann, e disse não ser verdade que o déficit fiscal gera crescimento econômico.
Dora Kramer, a pauta econômica do Congresso Nacional nesta reta final, inclusive na semana ainda, a possibilidade de derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento. Haddad chegou a falar que Lula já teria dado o aval para um projeto alternativo, enfim, mas tem a LDO e o próprio orçamento, os desafios do Congresso Nacional nessa semana, porque a próxima já é praticamente o Natal, né? Já é véspera de Natal.
Não, mas ainda tem trabalho na próxima. Então, vamos pegar aí, vai ser um universo de duas semanas pesadíssima. Tem tudo isso que você falou, ainda tem a sanção dos fundos offshore e internos, aqueles fundos de investimento aprovados, isso tem que ir à sanção ainda. E, imagina, as sabatinas e a votação das indicações do Supremo Tribunal Federal e da PGR. Então, é uma pauta mega pesada. E você vê como trouxe a Yasmin, né? No meio disso tudo, dessa pauta econômica, vai o PT, faz uma reunião, e quem é a pessoa eleita para Judas, para apanhar? O ministro da Fazenda, que aí tem que discordar publicamente, enfim. Agora, também, a boa notícia é que esse tipo de manifestação do PT não tem o menor rebatimento dentro do plenário, nem nos deputados e senadores, que vão votar com o governo, né? E nem nos outros partidos. Claro, sempre pode haver aquela provocação, mas se nem o PT está a favor, a gente também não fica, mas nessa altura, com essa urgência, não vai haver isso. Mas é o PT fazendo, sendo o PT, vai, precisa manter o atrito, a chama da militância acesa, é só isso.
É, o fogo amigo, né, Vilela?
Exatamente, é o fogo amigo que, infelizmente, incomoda quando se quer fazer uma política efetiva, racional, não ficar nessa disputa que muitas vezes não leva a nada. Nós tínhamos, no primeiro momento, o PT tendo escolhido Campos Neto como sendo alvo das suas cobranças. Mas o Campos Neto, o Banco Central, de uma forma geral, começou a reduzir os juros, o PT acabou perdendo um pouco o discurso e começou a mirar em Haddad. O fato é que se de um lado ele apanha realmente do partido, da presidente do partido, de algumas lideranças, Por outro lado, junto a um segmento mais mediano do eleitorado, a um segmento mais centrista, ele acaba até ficando um pouco mais simpático, haja vista que ele acaba adotando posições moderadas e se tornando a voz de racionalidade dentro do governo.
Com 2024 batendo na porta, os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo estão ampliando a agenda de reuniões. Hoje, Guilherme Boulos do PSOL se encontrou com o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Assunto para a nossa repórter Letícia Miyamoto. Letícia, boa noite. O que foi discutido nesse encontro, nesse evento? Bem-vinda.
Oi, Tiago. O objetivo do deputado federal Guilherme Boulos com Bill de Blasio foi tratar de políticas de inovação e também contra a desigualdade para a cidade de São Paulo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A gente lembra, inclusive, que Blasio é membro do Partido Democrata e governou Nova York durante 2014 até 2022, mas ainda assim, até hoje é considerado um dos prefeitos mais inovadores das últimas décadas. Em setembro deste ano, Boulos já havia se reunido com o político dos Estados Unidos no âmbito de uma assembleia da ONU para tratar sobre questões de gestão urbana e também conhecer experiências sustentáveis e inovadoras. Em questão do que se trata aí de políticas contra a desigualdade, o político dos Estados Unidos chegou a afirmar que gostou de ouvir de Guilherme Boulos sobre esse tema para políticas para a cidade de São Paulo. Boulos ainda considerou que Nova York é uma das cidades que estão na vanguarda da inovação e também, principalmente, em políticas urbanas e públicas. O deputado também disse que deve implementar na cidade de São Paulo algumas medidas que foram adotadas para Nova York, como, por exemplo, a utilização de galpões abandonados para ajudar a população mais vulnerável. A gente também lembra e destaca, Tiago, que na última quarta-feira foi oficializado que o deputado federal Guilherme Boulos foi designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como coordenador do órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos como responsável por políticas públicas destinadas a pessoas em situação de rua. Tiago.
Ô Letícia, um destaque aqui ainda da capital, o prefeito Ricardo Nunes confirmou uma mudança para o transporte público aqui da cidade. O que que vai mudar? Bom lembrar sempre que ele é candidato à reeleição.
Exatamente, Tiago. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a tarifa zero para os ônibus vai ser de fato aplicada aos domingos a partir do dia 17 de dezembro. O relatório final que trata sobre essa medida foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo na última quarta-feira. A gente também destaca que a gratuidade vai valer para todas as pessoas em todas as linhas, né? São mais de 1.000 linhas para mais de 4 mil ônibus da cidade. Para essa medida, a prefeitura deve gastar cerca aí de 283 milhões de reais por ano. Questionado sobre a validade dessa medida, né, a validade da gratuidade dos ônibus, aqui na capital paulista, o prefeito afirmou que não há uma data definida para até quando isso deve acontecer. Apenas disse que o objetivo é que essa gratuidade fique aí para sempre. Vale também a gente lembrar que isso vale apenas para os ônibus, não vale para o metrô e nem mesmo para a CPTM. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em um primeiro momento, havia criticado essa medida de gratuidade para o transporte público, mas de acordo com o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele acabou sendo parabenizado pelo governador depois que afirmou que de fato a medida vai ser aplicada para a capital paulista. Vamos acompanhar.
Queria ressaltar que pessoalmente o governador Tarcísio, né, ele parabenizou, estamos totalmente integrados, não é necessário, queria ressaltar, metro e CPT, para o objetivo está ali bem desenhado, todas as linhas, são as 1.175 linhas que vai atender toda a cidade, fazendo a interligação com todos os nossos equipamentos.
Bom, então, nesse domingo, o ônibus gratuito aqui em São Paulo, como anunciou hoje o prefeito Ricardo Nunes, a gente continua acompanhando.
Jornal Jovem Pan.
Você acompanha o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. A gente fala agora sobre a posse na Argentina, as expectativas. Javier Milei tomou posse no país e já adotou as primeiras medidas para reduzir o peso do Estado nas contas públicas com corte de ministérios e revisão de contratos. Hoje foi um feriado bancário virtual e as negociações com o dólar ficaram restritas. Amanhã deve sair um pacote de medidas econômicas. Sobre essas expectativas, para a gente conversar agora, a gente fala sobre esse assunto com o professor doutor Gustavo Macedo, de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, Tiago. Boa noite, amigos da Jovem Pan FM, desculpa, Jovem Pan News.
Muito obrigado. Bom, professor, ele anunciou a redução do número de ministérios, ele inclusive limitou a compra de dólares, no entanto, ele ainda não anunciou um plano econômico, havia uma expectativa de que pudesse ser anunciado hoje, mas isso provavelmente ficou para amanhã. Só acho que ele vai ter dificuldades nesses primeiros dias, principalmente para fazer um anúncio de um impacto maior em relação às contas públicas, em relação ao combate à inflação. Quais devem ser as dificuldades desses primeiros dias, professor?
Tiago, o Milei tem agora aquele momento de lua de mel, né, com a sociedade e com as elites econômicas e políticas argentinas. Ele sai fortalecido, né, como obviamente ele foi eleito, através do poder das urnas, e agora ele sente que tem o bastão para poder tomar algumas decisões. Mas o Milei, ele também não é todo poderoso, porque ele não tem maioria no Congresso argentino ainda. Então, o que ele precisa fazer? A gente olha aí agora as primeiras ações por parte do Milei, os primeiros decretos que diminuem o número de ministérios, e depois também quando a gente analisa isso junto com a fala dele, né, na tomada de posse, nos últimos dias, a gente percebe que o Milei ele vem com uma necessidade de impor uma nova marca. Ele precisa deixar muito claro que ele representa uma ruptura com relação ao que ele chama aí de passado, os últimos, ele é bem radical com relação a isso, ele fala dos últimos 100 anos de governo catastrófico da Argentina. O que a gente pode esperar para os próximos dias, portanto, é uma combinação, em parte, de um Milei que precisa falar para suas bases. A gente acompanhou durante a campanha dele, é uma fala mais radicalizada, ele é uma fala um pouco mais firme, então ele precisa continuar falando para suas bases, que é de onde vem a sua força, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele está num processo de aprendizagem para ajustar a sua linguagem para uma elite política argentina que está um pouco desconfiada. Por exemplo, nas últimas medidas que ele tomou agora, nos primeiros decretos, ele não mirou o Banco Central da Argentina, que é uma das promessas de campanha dele também. Então, ele também precisa fazer uma transição gradual para que ele também não perca a ponte de diálogo com o Congresso argentino.
Pois é, professor. Ele, inclusive, chegou a declarar nessa segunda-feira que o país não tem dinheiro, de que forma ele tem que negociar também com organismos internacionais. O próprio FMI, que a gente sabe que há uma dívida muito grande da Argentina com o FMI, ele vai precisar de que maneira de organismos internacionais também para conseguir tirar a Argentina dessa situação?
A Argentina tem um longo histórico, infelizmente, um longo histórico de negociação e renegociação da sua dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. Na estratégia da negociação internacional, o que pesa muito é a capacidade de um dos lados convencer o outro, ou seja, Milei convencer o Washington, que é onde fica a sede do FMI, de que ele vai assumir novas políticas de restrição de gastos públicos que entra dentro da sua promessa de campanha. E dessa forma, ao tentar diminuir o déficit, ele vai tentar mostrar que ele tem sim capacidade para uma renegociação da dívida, e aí ele senta novamente e se iniciam novas rodadas, em que ele vai dizer, olha, aquelas dívidas, a maneira como a dívida foi tratada pelos governos anteriores, eu vou fazer de maneira diferente. Como que eu consigo provar para você que eu estou falando sério? Veja as políticas novas, políticas econômicas que eu estou fazendo. Dentre elas, diminuição dos gastos, que é o que você acabou de falar, Tiago. Só que aí entra uma dificuldade muito grande, porque o FMI, obviamente, ele vai ouvir o que o Milei tem a dizer, mas ele também vai acompanhar de perto o que o Milei está dizendo dentro de casa, ou seja, na Argentina. Qual é a dificuldade? É que as políticas de Estado na Argentina, elas são fundamentais para garantir que uma grande quantidade de argentinos tenham o que comer. A gente não pode esquecer que a gente tem, infelizmente, nesse momento, quase 40% da população da Argentina na linha da pobreza. Se o Milei levar adiante as suas decisões de corte de gastos públicos, ou seja, isso pode impactar justamente essas políticas sociais, isso pode significar um aumento imediato do número de pessoas na linha da pobreza e uma reação muito forte por parte de sindicatos e opinião pública contrária ao governo de Milei. o que leva a um enfraquecimento do seu governo e aí uma dificuldade maior dele conseguir implementar as políticas que ele prometeu para o FMI. Então é um diálogo, ele tem que fazer uma labareda de vários pratos. De um lado, prometer, fazer promessas para o FMI e, por outro, criar as condições para conseguir cumprir essa promessa e chegar ao final do seu mandato.
Bom, professor Gustavo, se o senhor projetasse a relação Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, os principais parceiros comerciais, né, o Brasil em relação à Argentina, o que é possível esperar em relação ao Brasil e também com essas diferenças de ideologia entre os dois governos, né? Tanto é que Lula não foi à posse.
Tiago, a sua pergunta é muito importante, porque essa vitória do Milei na Argentina, ela tem um impacto muito grande na nossa região. Vamos olhar a curto e médio prazo. O Milei, ele vence agora, ele traz para sua posse Bolsonaro, o Lula não vai para a posse do Milei, manda um representante, mas o Lula não vai. Quem vai é o Bolsonaro, acompanhado de uma delegação e com vários governadores, apoiadores, né, do movimento bolsonarista. Ao mesmo tempo em que o Milei, ele se aproxima do Trump nos Estados Unidos, e neste momento tem uma grande chance de sair vitorioso de uma eleição no ano que vem. Se isso ocorre, o cerco em torno do Lula na América, como modo geral, se aperta. Imagina um eventual cenário em que você tem agora o Milei eleito, e como você falou, um dos principais, entre os três maiores parceiros econômicos do Brasil, e vice-versa, o Brasil também está entre os três maiores parceiros econômicos da Argentina. Lá no norte, uma eventual vitória do Trump, isso aperta um pouco o cerco aqui para o Lula. Então o Lula, que já tem muita experiência em relações internacionais, ele tem tomado uma postura um pouco discreta e alguma distância para evitar algum tipo de choque, para não dar palanque para esse tipo de situação. Ao mesmo tempo em que a situação com a Venezuela, que nós estamos vendo, que está começando a se desdobrar neste momento, ela pode começar a mudar, porque agora que o Milei assume o governo, ele pode, de alguma forma, tentar interferir no processo junto à Venezuela. A gente não pode esquecer que o Milei, né, é inimigo declarado do governo Maduro, a quem ele acusa de ser comunista. Então, a situação que a gente tem agora na América do Sul é uma situação de muita cautela por parte de analistas e por parte dos mercados. Os mercados querem entender exatamente como é que o Milei vai se comportar. Porque a gente não pode esquecer que, diferente de Lula, por exemplo, o Milei é uma personalidade nova e uma personalidade quase excêntrica em algumas das suas decisões. Então o mercado, ele vai observar o que dá para encerrar, o que o Milei tem feito nesses últimos dias. Ele tem tentado demonstrar, transmitir para o mercado argentino, sim, da região e do globo, que ele não vai tomar nenhuma decisão radical, pelo menos neste primeiro momento.
Perfeito. Professor Gustavo Macedo, de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan mais uma vez e um abraço, até a próxima.
Obrigado, um abraço, boa noite a todos.
Daqui a pouco a gente fala mais sobre a situação na Argentina com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Agora, nos assuntos aqui de São Paulo, durante o lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis, que vai destinar quase R$1 bilhão a programas voltados à população de rua e envolve 11 ministérios, o presidente Lula regulamentou a Lei Padre Júlio Lancelotti. A gente chama o repórter David Tarso. O que trata essa lei, David? Por que essa norma recebeu o nome do Padre Júlio Lancelotti? Bem-vindo, boa noite.
Oi, Tiago, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Padre Júlio Lancelotti, para quem não se lembra, ele ficou bastante conhecido em fevereiro de 2021, quando na gestão do então prefeito Bruno Covas aqui na capital paulista, ele saiu às ruas para retirar a base de marretadas paralelepípedos que foram colocados debaixo de viadutos na zona leste aqui da capital, justamente com a tentativa de impedir que os moradores permanecessem nesses locais, abrigados nesses locais. E agora, com a lei que foi publicada, né, regulamentada pelo presidente Lula, não pode mais existir esse tipo de construção hostil, conforme recebe esse nome. Nós até separamos um trecho da fala do padre Lancelotti, justamente falando sobre essa lei que foi regulamentada, decretada pelo presidente Lula hoje.
Os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, não são anjos nem demônios, são pessoas. E devem ser tratados como pessoas. O povo da rua quer ser respeitado em todas as suas dimensões. E hoje, com a regulamentação da lei que proíbe a arquitetura hostil, nós estamos dando mais um passo. Com o plano Ruas Visíveis, estamos dando mais um passo.
Pois é, o plano Ruas Visíveis, ele vai atingir as mais diferentes áreas, né, social, mas o foco principal é de justamente para a construção de moradias populares às pessoas que vivem nas ruas. Conforme o Berhait citou, quase R$1 bilhão, mais precisamente 982 milhões de reais serão destinados justamente para a implementação e desenvolvimento deste programa. E todas essas medidas, elas foram adotadas. A gente relembra também que em agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, já tinha cobrado providências, políticas públicas voltadas a resolver essa situação, ou pelo menos minimizar essa situação dos moradores de rua nas mais diferentes cidades de todo o território nacional. E saiu um dado do IPEA, divulgado nesta segunda-feira também, que mostra que a quantidade de moradores de rua cresceu mais de 900% nos últimos 10 anos. Segundo o IPEA, lá em 2013 eram cerca de 21 mil, agora são 227 mil moradores, ou seja, pessoas que estão vivendo pelas ruas de diferentes cidades do país. Um número bastante expressivo, que cresceu bastante nessa uma década, Thiago.
Em relação à pandemia aqui em São Paulo, a gente vê diariamente um aumento da população de rua. A gente continua acompanhando com o David Tarso até já. E girando os nossos repórteres agora à Europa, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou aos Estados Unidos nesta segunda-feira. É uma tentativa de conseguir renovar a ajuda financeira para a guerra. Luca Bassani, boa noite para você, Luca. Bem-vindo, bom trabalho.
Boa noite a você também, Thiago, a todos que nos acompanham nessa nova semana. Nós vemos que o presidente Zelensky da Ucrânia, depois de ter ido à Argentina ontem na posse de Javier Milei, seguiu viagem aos Estados Unidos da América, onde hoje em Washington foi recebido também pelo Congresso americano. Ele tenta angariar novos fundos e uma nova ajuda militar e financeira para a Ucrânia nesse momento em que os aliados estão um pouco cambaleantes, se assim podemos dizer, no que diz respeito ao futuro da ajuda financeira ao país. Durante os últimos meses, principalmente senadores republicanos contestam essa aprovação de um fundo de cerca de $60 bilhões, uma proposta que foi encabeçada pelo presidente Joe Biden, em detrimento de políticas internas dos Estados Unidos que visam combater a imigração ilegal, principalmente na fronteira entre Estados Unidos e México. Vladimir Zelensky disse que uma vitória de Putin significaria não só um perigo para a Ucrânia e para a Europa como um todo, mas para todo o mundo, dando uma mensagem a todos os líderes autoritários do nosso planeta que poderiam fazer o que bem quisessem com os seus países vizinhos. Portanto, ele espera que no final dessa visita, que se conclui amanhã, consiga voltar ao seu país com esses novos fundos, como eu falei, um valor muito alto. Amanhã ele se encontrará na Casa Branca com o presidente Joe Biden. Essa que é a terceira viagem de Zelensky aos Estados Unidos desde que começou a guerra na Ucrânia em fevereiro do ano passado.
E a outra guerra entre Israel e Hamas, os destaques dessa segunda-feira, inclusive a gente tem uma situação na internet, né, com os vídeos sendo divulgados e muitas vezes não sabemos se são vídeos reais ou não, né, Luca?
É verdade, Thiago. Nós vemos que a questão da desinformação relacionada a essa guerra, ela tem sido crescente desde que houve o início do conflito. Hoje, pela manhã, nós vimos que o Hamas disse que caso o exército israelense não siga suas exigências, todos aqueles 137 reféns que ainda seguem sob a custódia do grupo terrorista serão mortos. Portanto, Israel deveria reduzir os seus ataques e os seus bombardeios caso quisesse recuperar os seus cidadãos e tantos outros estrangeiros com vida. Nós vemos que até neste momento, se pegarmos como ponto de referência a quebra do cessar-fogo na semana passada, o ponto de maior conflito tem sido a cidade de Khan Yunis, a segunda maior do enclave, com fortes bombardeios. Também tanques israelenses já foram observados no coração da cidade, o que indica também provavelmente um controle militar e administrativo muito próximo das forças de Israel dessa localidade importante. Segundo o que foi foi dito também por um dos porta-vozes da IDF, das Forças de Defesa de Israel. Os objetivos militares estão sendo alcançados pouco a pouco e ele faz um apelo para que todos os terroristas do Hamas se rendam durante as próximas semanas, porque não há maneira de eles ganharem essa guerra no ponto de vista militar. A gente vai ficar acompanhando, vendo como isso vai repercutir, lembrando que também ontem houve a volta dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, mais uma operação de resgate de sucesso idealizada pelo Itamaraty.
É isso, valeu Luca Bassani, nosso microfone na Europa. É justamente sobre esse assunto que a gente fala agora. Os familiares de 9 reféns que foram sequestrados pelo grupo terrorista palestino Hamas durante um ataque à comunidade no sul de Israel há 2 meses chegaram ao Brasil nessa segunda-feira. De volta o André Anelli da Capital Federal, eles foram recebidos aí em Brasília. Como é que foi esse encontro?
Olha, Tiago, o encontro com familiares do brasileiro mantido refém em Gaza e com demais parentes de sequestrados pelo Hamas teve como entusiasta o líder do governo no Senado, Jax Wagner, ele que é da comunidade judaica. O senador convenceu o presidente Lula a receber os familiares das vítimas depois de uma reunião lá no Palácio do Planalto. Uma comitiva de parentes sul-americanos sequestrados pelo Hamas está percorrendo nesses últimos dias o continente. Essas pessoas já estiveram na Argentina, onde encontraram o agora ex-presidente Alberto Fernandes e o atual Javier Milei, e depois foram ao Uruguai com a recepção do presidente Luiz Lacalle Pou. No encontro no Palácio do Planalto hoje, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula deu garantias de que o Ministério das Relações Exteriores está empenhado em defender a paz entre Israel e o Hamas. De acordo com o senador Jax Wagner, que também participou desse encontro, o presidente também sinalizou o empenho federal pela libertação de reféns, em especial do brasileiro Michel Nizembal.
O que ele sinalizou é que vai continuar trabalhando aquilo que ele já está fazendo, que é o que ele pode fazer, conversar com pessoas que possam chegar lá. A diplomacia brasileira está trabalhando nesse sentido e, infelizmente, nós temos que aguardar, porque nós não temos controle sobre as decisões do Hamas.
Michel Nizembal segue mantido em cárcere privado desde o dia 7 de outubro, quando teve início então esse atual conflito. Mais cedo, hoje também, em uma sessão especial no Senado, a irmã do brasileiro, Mary Chorra, falou sobre o drama que a família tem vivido nos últimos dias na tentativa de estabelecer contato com Michel.
A filha tentou telefonar várias vezes e ele não respondeu. E sim, quem respondeu ao telefone foram os terroristas, que gritaram com ela em árabe. Desde os mesmos minutos, as nossas vidas mudaram 180 graus. Nós estamos com uma dor na nossa alma, o nosso coração está pingando sangue.
Esse encontro dos familiares dos reféns com as autoridades do Legislativo, no Senado, como a gente viu, e do Executivo, lá no Palácio do Planalto, essa série de encontros aconteceu poucas horas depois da chegada do segundo grupo de brasileiros, 48 no total, eles que estavam em Gaza e foram trazidos pela Força Aérea Brasileira. No total, 1.525 brasileiros já foram tirados da região do conflito entre Israel e o Hamas, Thiago.
André Anelli com as informações do resgate dos brasileiros, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, a gente vem falando desde o início dessa guerra sobre a diplomacia e a gente já falou sobre a posição, o posicionamento do próprio Itamaraty, que vem fazendo o possível para que os brasileiros deixem a faixa de Gaza, mas muitas vezes isso foge à alçada do próprio governo brasileiro, não tem jeito, tem que esperar.
Claro, tem que esperar, mas você vê que interessante esse gesto do presidente de receber os parentes de reféns do Hamas. O Jax Wagner articulou isso, convenceu o presidente sobre a necessidade de dar uma modulada naquela posição, porque o presidente faz diversas manifestações de condenação aos ataques de Israel em Gaza, mas não fazia referências e era criticado por isso, por não ter referência aos reféns e até perder de vista aquilo que aconteceu lá no ataque do Hamas. Então, quando o Jacques Wagner, que é judeu, articula esse encontro, o que ele está fazendo é exatamente isso, está dando uma modulada, uma equilibrada na posição do presidente Lula com relação ao conflito no Oriente Médio.
Pois é, Vilela, equilíbrio é o que deve reger qualquer diplomacia, né?
Exatamente. Finalmente nós vemos o presidente fazer esse gesto. Infelizmente, o posicionamento político do governo brasileiro sobre esse tema não era um posicionamento adequado, era um posicionamento enviesado e que não deixava claro aquilo que é evidente e que já é reconhecido pela maior parte da comunidade internacional, que é o fato de que houve a existência de ataques terroristas e que o Hamas é um grupo terrorista. Evidentemente que o presidente Lula ainda não chegou a tanto, mas já fez um gesto demonstrando que você tem cidadãos de bem, cidadãos, no caso, cidadão brasileiro, nas mãos desse grupo terrorista que é o Hamas.
Depois do corte no preço do diesel pela Petrobras, o combustível segue acima da paridade internacional. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Levantamentos mostram que, apesar de a Petrobras ter reduzido na semana passada o preço do diesel, os preços praticados aqui no mercado interno do diesel e da gasolina permanecem acima das referências internacionais. De acordo com o Observatório Social do Petróleo, o litro do diesel S10, aquele menos poluente, com 10% de biodiesel, estaria, na média, 5 centavos mais caro aqui dentro do que lá fora. Só que essa boca de jacaré, como se chama, esse hiato, essa diferença, chegou a bater no final de novembro a 30 centavos. Na semana passada, a Petrobras reduziu o litro do diesel em suas refinarias em 6,6%. O litro passou a ser vendido a R$ 3,78, um corte de 27 centavos por litro. Uma outra pesquisa é feita pela Abicom, que acompanha de perto os movimentos dos preços dos derivados de petróleo, revela que a diferença do preço do diesel aqui dentro em relação a lá fora é de 10 centavos. Aqui dentro, mais caro 10 centavos do que lá fora. Existe também uma diferença, tanto segundo a Abicom quanto o Observatório, para o litro da gasolina. Esse hiato é ainda maior no caso da gasolina, de 20 centavos segundo a Abicom, mas, de acordo com o Observatório, de apenas 1 centavo por litro na gasolina em comparação com os preços internacionais. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, tem dito com frequência à Jovem Pan que a empresa vai tentar, ao máximo possível, manter mais estáveis por mais tempo os preços dos derivados de petróleo e tem usado as suas vantagens competitivas para ganhar mercado e adotar essa nova política comercial. A expectativa que existia era da possibilidade de o Brent, referência para o mercado internacional, subir. Mas o que aconteceu ao longo dos últimos dias foi um declínio nesse petróleo usado como parâmetro para as petroleiras internacionais. O ex-diretor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o consultor Aurélio Amaral, acha que com essa tendência de declínio no Brent, Petrobras deve acompanhar mais de perto os preços internacionais dos derivados de petróleo.
Isso faz com que a Petrobras busque maior competitividade e concorrência aí com o diesel russo que estava chegando no Brasil abaixo dos preços Petrobras, portanto, com a janela de importação aberta e a chegada de muito diesel. Isso vai aproximar o preço Petrobras do preço do óleo internacional. O que é bom para o país, é bom para os efeitos na inflação, né, já que a nossa matriz de transportes ela é baseada, em sua maior parte, no diesel.
Com a redução de 27 centavos no diesel, a partir da sexta-feira da semana passada, a Petrobras diz que, ao longo desse ano de 2023, a redução no preço do combustível chega a quase 16%. Do Rio, Rodrigo Viga.
Jornal Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência. O combate à corrupção caiu na relação da prioridade para os brasileiros e a maior parte da população avalia de forma negativa a atuação do governo federal nessa área. Essas conclusões são de uma pesquisa do Datafolha, mas o combate às diferentes formas de corrupção não depende apenas do governo federal. Sobre essas ações que podem ser adotadas nesse sentido, a gente conversa agora com o Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e procurador de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo. Tudo bem, procurador? Como sempre, muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Boa noite, é um prazer conversar com vocês. A Jovem Pan News.
Muito obrigado. Procurador, chama atenção, inclusive, esse número do Datafolha, dizendo que essa é a preocupação principal de apenas 8% da população brasileira. Claro que nos tempos da Lava Jato, isso era muito maior. Isso quer dizer que não temos corrupção ou a percepção é menor?
Olha, essas pesquisas, elas são recortes de momento, né? Um mês atrás, ou dois meses atrás, nós tivemos outra pesquisa divulgada em que o resultado era diferente, né? Nós não podemos perder esta referência, né? Tudo depende daquilo que está ocorrendo no país no momento em que essa pesquisa é divulgada, né? Nós temos uma série de problemas no Brasil. Temos problemas de saúde? Sim. Temos problemas relacionados à agenda econômica? Sim. Temos problemas relacionados à criminalidade violenta? Sim. Não é? Então, é lógico que é sério, é grave que a corrupção não seja apontada como mais grave angústia, mas nos últimos 12 anos, de alguma maneira, a corrupção está sendo relacionada como um problema grave e sério. De todo modo, nós precisamos refletir sobre.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sobre este retrato de momento, mas não termos ideia de que este recorte significa que o brasileiro não se preocupa com a corrupção. Nós vamos olhar as pesquisas, todas elas, né? Porque pesquisas são recortes momentâneos. Há várias pesquisas e várias delas mostram a corrupção como uma preocupação séria e grave. Vamos verificar o próximo recorte. De todo modo, nós precisamos colocar a corrupção como um elemento grave e sério dentre os referenciais que precisam inspirar as escolhas que serão feitas nas eleições de 2024, na escolha dos prefeitos, na escolha dos vereadores, nas referências que vão inspirar a gestão municipal nos mais de 5.500 municípios do Brasil.
Procurador, o Instituto Socomanda divulgou uma lista, cerca de 10 mandamentos, né, de combate à corrupção, e eu chamo a atenção, o item 2 diz o seguinte: hoje o cenário é de extrema dificuldade para o combate à corrupção. Por que que há tanta dificuldade e como que é possível colocar tudo isso em prática?
Tiago, na verdade, o que nós divulgamos hoje foi um conjunto das principais conclusões que foram extraídas do 8º Seminário Caminhos contra a Corrupção, que nós realizamos agora no último dia 29, nos últimos dias 29 e 30, em parceria com o Estadão, né? Esse seminário o Instituto realiza anualmente e fizemos 8 painéis em que nós debatemos a corrupção no âmbito público, no âmbito privado. Não tenhamos ilusão que a corrupção, de fato, é extremamente difícil de ser combatida, de ser enfrentada. Vamos desconfiar daqueles que dizem que com uma varinha mágica, uma fórmula absolutamente meteórica, vão resolver o problema da corrupção. Isso não existe. Não se combate a corrupção nem com capas de heróis, nem com santos. Isso não existe. A corrupção exige uma política pública anticorrupção, que o Brasil nunca teve. É necessário reverter a impunidade da corrupção, que é um problema gravíssimo. São necessários ajustes legais. É necessário, Tiago, que nós tenhamos mais transparência, é necessário eliminarmos a burocracia perversa que dificulta o enfrentamento à corrupção, é necessário fortalecermos as instituições, é necessário protegermos os denunciantes, tá certo? Ou seja, não há bala de prata para enfrentar a corrupção. São várias as medidas, tá certo? Então, nós precisamos deste conjunto articulado de ações. E é necessário que executivo e legislativo se reposicionem, porque eles têm tido uma ligação incestuosa no sentido de obstruir o combate à corrupção. A Lei 14.230 de 2021 simplesmente esmagou a lei de improbidade. Então, desta maneira, é difícil você combater a corrupção, por mais que alguns membros do Ministério Público queiram. O relatório da OCDE aponta de maneira muito séria e categórica. O Ministério Público vem tendo a sua capacidade operativa ameaçada sistematicamente por iniciativas como a PEC da Vingança, a Lei da Mordaça, não é? São várias as tentativas de amesquinhar, de enfraquecer o Ministério. E assim fica difícil enfrentar a corrupção. Então, são várias as situações, Tiago. Não é apenas uma, né? Não é bala de prata, não é santo, não é super-herói. É seriedade, é planejamento, investimento em educação, transparência, desconcentração de poder e mudar esse estado de coisas, porque há gravíssima impunidade da corrupção, né?
Procurador Roberto Liviano, como sempre, muito obrigado pela atenção, que o senhor preside o Instituto Não Aceita a Corrupção. Muito obrigado mais uma vez, estaremos sempre em contato. Um grande abraço, até a próxima.
E precisamos de toda essa audiência tão qualificada da Jovem Pan seguindo-nos lá no Instagram, Não Aceito Corrupção, e também Roberto Liviano Oficial. Vamos prosseguir esse debate lá e parabéns à Jovem Pan por pautar este tema sempre à disposição. Forte abraço.
Muito obrigado. Olha, na quarta-feira o Congresso vai parar em função da sabatina de Paulo Gonet e Flávio Dino. Repórter Bruno Pinheiro de Brasília, de volta aos indicados do presidente Lula. Tem alguma estratégia para essa reta final? Porque a peregrinação aí pelo Congresso, ao que tudo indica, já terminou, né, Bruno?
Ainda não, viu, Tiago? Aconteceu hoje, inclusive, e amanhã novos encontros vão acontecer até na reta final. Visitas, reuniões vão acontecer. Amanhã é aguardado o ministro Flávio Dino. Hoje veio Paulo Gonet, esteve aqui hoje um pouco mais cedo, visitou o senador Hamilton Mourão e também o senador Magno Malta. A Jovem Pan, ele evitou responder ali o que foi falado neste encontro. Fiz um questionamento se chegaram a conversar sobre os atos do 8 de janeiro, sobre as pessoas que não foram liberadas ainda. Ele respondeu que não iria falar sobre este assunto. Vamos ouvir o que ele respondeu à Jovem Pan hoje um pouco mais cedo.
Eu não estou comentando essas conversas, porque são conversas que são pessoais, né? Não seria de bom tom eu fazer qualquer comentário.
Bom, essa semana já é a última. Como está a expectativa?
Pode imaginar. A expectativa sempre é de que eu venha receber a confiança dos senadores e via a indicação confirmada.
Agora, o encontro, a reunião, vai acontecer na quarta-feira, às 9 horas da manhã. As duas ao mesmo tempo, de forma simultânea. Rapidamente, só para quem nos acompanha entender como vai ser realizado o questionamento ou os questionamentos. Serão em blocos de 5 senadores. Vão fazer o questionamento. Ao final de todo esse bloco de 5 nomes, os candidatos vão responder aos senadores. Algo em torno entre 9 e 10 minutos será o tempo de cada senador. Então, automaticamente, numa conta rápida, em 5 senadores num bloco, 50 minutos fazendo o questionamento e na sequência a rodada de respostas. E também haverá uma limitação entre assessores que vão acessar o ambiente até para tentar evitar essa movimentação e não tirar o foco. Inicialmente, os sabatinados, eles abrem o discurso, eles fazem uma exploração do seu currículo, contando a sua história, dizendo no que eles acreditam, qual é o tipo de comportamento que será adotado e aí sim inicia o questionamento. Repito o que eu já contei dias anteriores, que senadores da oposição estão planejando uma certa extensão da CPMI do 8 de janeiro. Diversos assuntos que ainda não foram respondidos vão realizar em forma de questionamento ao ministro Flávio Dino. E essas duas sabatinas já foi realmente uma estratégia do senador Alcolumbre de evitar que a temperatura aumente. Então, será uma forma de manter um clima um pouco mais harmônico nesta sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Tiago.
Então, o Gonês esteve hoje no Congresso, a gente continua acompanhando e vai discutir cada vez mais esse assunto até a próxima quarta-feira. Até já, Bruno Pinheiro. Bom, a gente segue com os nossos comentaristas, Cristiano Vilela, expectativa no caso de Paulo Gonê para o Ministério Público, a gente falava agora há pouco com o Dr. Roberto Liviano, um Ministério Público mais forte é sempre necessário, e essa história da sabatina, os dois juntos, hein?
Pois é, Tiago, a sabatina dos dois juntos é uma piada de mau gosto. Não se consegue fazer duas análises, dois escrutínios ao mesmo tempo, especialmente em dois cargos tão relevantes e que requerem suas características, a sua análise feita de uma forma individualizada. Eu vejo que teremos aí pouco tempo para se escrutinar efetivamente. Paulo Gonê, que é um quadro mais técnico e que é um quadro de procurador, seguramente terá menos atenção, menos holofotes nessa sabatina, e aí sim, Flávio Dino será realmente mais escrutinado por parte dos senadores, até por ser uma figura que tem esse histórico de uma posição mais política. Eu vejo que nesse ponto o parlamento errou, e errou feio, porque não vai permitir a sociedade fazer realmente essa avaliação que deveria ser feita nesse momento.
Pois é, Dora, um formato inédito, né? Os dois juntos numa mesma sessão.
Inédito e muito ruim, inédito para esses cargos, tá? Porque já foi feito assim para indicados ao STJ. Agora, as sabatinas, a gente sabe que não são feitas de uma maneira séria, de uma maneira vigorosa, como em outros países. Agora, o que é ruim é aquela coisa, sempre pode piorar, né? E essa maneira de se fazer, inventada pelo presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, é a pior possível. Ele quis facilitar a vida dos dois para não dar oportunidade que se faça um escrutínio, um questionamento mais sério. Isso vai ser uma salada, porque cinco blocos de cinco perguntas para cada um, essas coisas das perguntas em bloco já são uma barbaridade, porque quando chega no quinto senador, o questionado já esqueceu qual é a primeira questão, a segunda sempre deixa de responder. Imagine com duas pessoas para esses cargos desse peso ao mesmo tempo. Isso vai ser a chamada salada indigesta.
Bom, estaremos acompanhando então na quarta-feira a sabatina no Congresso Nacional. A gente volta a falar sobre a Argentina. O novo presidente do país, Javier Milei, promete anunciar medidas econômicas nesta terça-feira. Claro que um dos grandes desafios é tentar contornar a inflação, que já chega a 140% ao ano. A gente chama agora o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite, bem-vindo sempre aqui ao Jornal Jovem Pan. E hoje tivemos uma polêmica envolvendo a irmã dele, é isso?
Boa noite, Tiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Claro, está todo mundo de olho para as soluções econômicas do Javier Milei, mas hoje ele atropelou os fatos apresentando Karina Milei. Este sobrenome não é uma coincidência, é a irmã mais velha e uma pessoa que construiu tanto a pessoa Javier Milei como o político Javier Milei, ganhou a Secretaria-Geral da Presidência. Isso já seria um problema em questões éticas, mas na Argentina, até o dia de hoje, era uma questão legal. Em 2018, o então presidente, hoje aliado do Javier Milei, Maurício Macri, Tiago, colocou uma lei dizendo que o nepotismo, ou seja, você colocar em cargos públicos um parente seu, nomeado por você mesmo, era crime, era contra a lei. significava até então essa lei que vigorou até hoje o seguinte: ninguém podia apontar, principalmente no poder executivo, um parente de segundo grau, ou seja, um primo do primo, ou parentes indiretos, um genro, uma sogra, uma nora, um sogro, para cargos públicos. Estava na lei. O Javier Milei, um dos seus primeiros atos como presidente, ele revogou essa lei, ele tirou isso da Constituição e, na sequência, ele nomeou a Karina Milei. Secretária-geral da presidência, ela vai ter um contato direto com o presidente. É um cargo de confiança. E que tem, claro, o presidente colocar alguém que ele confia 100%, porque vai ter acesso a informações sigilosas, ao dia a dia do gabinete presidencial. Tinha muita gente competente ao redor de Javier Milei? Tinha, mas ele quis confiar na irmã. Não é mais contra a lei, porque ele tirou a lei. Agora, isso levou a um debate ético gigantesco dentro da Argentina, Thiago.
Pois é, ele tirou a lei que só vale para o executivo ou para todas as esferas?
Não, aí é o seguinte, a lei vale para todo mundo, é um princípio do direito. Então, um governador pode fazer isso, um outro ministro pode fazer a mesma coisa. Se vai fazer, a gente não sabe. Mas o entrave legal não existe mais. Então, como ele tira para ele, vale para todo mundo, Thiago.
Sim. E o que esperar? Agora, ele cortou os ministérios também, né?
Também a gente tem uma redução do gasto público, que é a grande bandeira do Javier Milei, né? Ele promete cortar algo em torno de 20 bilhões de dólares da máquina pública para tentar reduzir um déficit do PIB. Esses 20 bilhões de dólares hoje equivalem a 5% do PIB. O PIB, dependendo do trimestre que a gente olha, Thiago, está negativo na Argentina. Tirando esses gastos, ele aproxima um pouco aí do zero, que já foi uma saúde financeira melhor da Argentina. Então ele começa com estes gastos que ele tem um acesso direto. Eram 18 até a administração que acabou no domingo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Caiu para 9. Eram 8 no plano de governo. Aqui existem duas explicações. Uma, por que são 9? Ele tirou desse super ministério que passa a existir, de capital humano, que vai ter trabalho, educação, cultura, bem-estar social e tinha saúde. Ele tirou do capital humano e voltou à pasta da saúde. Uhum. Tem duas explicações. Assim como acontece no Brasil, na Argentina, é uma pasta muito importante. Ele fez muitas críticas durante o discurso de posse, muita gente que morreu, que, segundo ele, mal atendida pelo sistema público de saúde da Argentina. E também tem um orçamento muito grande, é muito importante, então ele não quis uma pasta e quis o ministério. Essa é a explicação lógica, mas também existe uma acomodação política. Javier Milei vai pegar um congresso muito opositor, ele precisa dar cargos a outros partidos que o apoiaram agora no segundo turno, mas que vai ser uma economia no gasto, na máquina pública, sem a menor sombra de dúvida. E está aqui, agora o que está todo mundo de olho, a Bolsa de Valor, o investidor externo, que tem dinheiro a receber da dívida externa do argentino. E principalmente a população, que 40% dos quase 48 milhões de argentinos estão na pobreza, eles querem saber o que vai ser da vida deles, se vai sobrar dinheiro no bolso. O que o Javier Milei promete? Primeiro, obras públicas, que é um custo alto do Estado, vão parar. Tem outro problema. Obra pública emprega muita gente, principalmente pessoas de baixa qualificação.
Sim.
Então vai ter um freio na geração de emprego, mas não vai ter gasto do governo. Obras públicas paradas. Aqui, ó, muita gente salivando pelas privatizações. YPF.
Ele tinha prometido isso na campanha, né?
Estamos falando da petrolífera. A nossa Petrobras aqui é da década de 50. Uhum. A YPF, Thiago, é da década antiga. De 20. Ela tem 100 anos. Então é uma estrutura muito importante na economia do Cone Sul e principalmente da Argentina. Vale muito dinheiro, tem muito grupo estrangeiro de ouro. Aerolíneas argentinas, hoje para você voar na Argentina é só de aerolíneas argentinas. Então cobre uma parte do continente, da região aqui, muito importante. É uma empresa muito valiosa. Já foi muito cabide de emprego, já ficou muito sucateada, teve uma revitalização importante, está com aviões novos, está bem estruturada, vale um bom dinheiro. E aqui um ponto de interrogação. Essa trinca de ases é a TV pública, a Rádio Nacional Pública, que também é centenária, e a agência de notícias, que é meio que porta-voz do governo. O Javier Milei também quer vender. A pergunta é, mas quem compraria isso? Uma estrutura mais sucateada, com equipamentos mais antigos? A mídia na Argentina, como acontece em boa parte do mundo, está em crise, processos de renovação. Alguém queria esses elefantes brancos? Talvez seja mais difícil de vender.
Não, a questão é como que ele ia divulgar as ações dele sem isso daí.
Pois é.
Também é outro ponto.
É,
né?
Outro ponto. Aqui a TV, inclusive, tem um compromisso de fazer um telejornal aí com um porta-voz do governo, mas a TV Pública Argentina, por exemplo, produz muito material para as escolas, para o sistema de ensino, documentários. Tem uma produção cultural muito importante. Vai ficar esse vácuo. Mas antes disso é saber quem vai querer comprar. Agora também, o que vai pesar no bolso da população. A revisão dos planos sociais, aposentadorias, benefícios, e aqui nos planos sociais a gente está falando de subsídios, da assistência à população, isso aqui vai ser revisto. Não é tão fácil, porque nestes dois itens tem de passar pelo Congresso. Aqui não. Estes aqui precisam passar pelo Congresso. E o Congresso tem uma estrutura desfavorável a Javier Milei. Os peronistas foram derrotados, Thiago, nas urnas. Eles têm mais de 100 cadeiras das 257 que compõem o parlamento. O Javier Milei tem 35. Com a Patrícia Bullrich e o Maurício Macri, a composição clássica da direita que apoia o Javier, ele vai conseguir aí talvez umas 130, 140 cadeiras. Se todo mundo apoiar, ele passa, mas os peronistas vão fazer muito barulho para tentar segurar isso aí. Pronto, começou o jogo político, além das missões econômicas que o Javier Milei tanto prometeu e por isso que ele foi eleito.
E amanhã, essa hora, a gente já saberá como foi o anúncio do plano, né?
Assim,
e aí você vai
voltar
e traz as informações
para
a gente.
Não só volto,
aqui,
mas também vamos fazer uma leitura de como que reagiu a Bolsa de Valores, as ações da YPF, por exemplo, em Nova York.
Perfeito.
Obrigado pelo espaço.
Bom descanso. Até.
Descanso nada. Vou correr porque agora tem direto ao ponto.
Ah, é
eu vou
verdade,
participar
especial da Argentina.
Ali.
Até já.
Já estou correndo para lá. Até já, gente.
Até já. Olha, eventos climáticos extremos devem ser a tônica do verão brasileiro, que começa daqui a 11 dias, em 22 de dezembro. A Defesa Civil, em São Paulo, lança nesta semana um plano para evitar catástrofes ocasionadas pela combinação de altas temperaturas com as chuvas, além dos eventos climáticos, os ventos fortes. É o que mostra agora o repórter David de Tarso.
Com mais uma onda de calor prevista a partir desta semana em diferentes estados do Brasil, entre eles São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia, o risco de temporais é grande e as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média. Por isso, ao meu lado está o Coronel Hengel, ele que é coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo e já está se preparando para essa onda de calor que pode trazer temporais, né, Coronel?
Essas mudanças climáticas realmente vêm causando grande preocupação aqui no Estado de São Paulo. E para isso a gente vai enfrentar um período chuvoso, um verão diferente do que a gente vem encontrando. Como você bem disse, ondas de calor acima da média, né? O globo terrestre quase 2 graus acima da média também. Então, esses bloqueios térmicos, essas ondas de calor de excessivo, muitas vezes, no contraste com as frentes frias, a gente acaba tendo alguns eventos extremos.
Em relação à Operação Verão, de que forma que ela será esse ano, já que o lançamento está previsto também para essa semana, né?
Sim, nós vamos lançar agora essa semana, nós vamos montar um gabinete de crise que vai operar 24 horas, monitorando tudo o que vai acontecer. A gente tem que, sim, enxergar melhor e usando tecnologia, isso que a gente vem fazendo aqui no Estado, usando tecnologia para a gente fazer melhor as previsões, para a gente levar na ponta da linha para o cidadão uma informação fiel e, através disso, a gente está trabalhando em prevenção.
Certo, muito obrigado pelas suas informações. E só lembrando que a previsão dos meteorologistas dessa onda de calor se estende até o dia 20 de dezembro. David de Tarso para a Jovem Pan News.
Com a proximidade do recesso, a Câmara deve intensificar os trabalhos a partir de amanhã. De acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, muitos temas importantes ainda estão pendentes, como a reforma tributária, a LDO, além de outras pautas econômicas. As discussões prioritárias devem ser analisadas nesta terça-feira em uma reunião de líderes. Arthur Lira voltou a dizer que acredita na aprovação da reforma tributária ainda nesse ano. Acompanhe.
Falava pouco com o relator Aguinaldo da Câmara. E se houver amanhã um dia intenso de reunião com os líderes para analisar todas as pautas que precisam andar, se houver um ordenamento mínimo, me reunirei também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que depois dessa votação das emendas de modificações que voltaram do Senado, a gente possa fazer uma promulgação ainda esse ano de uma parte convergente, se for decidido amanhã na reunião de líderes.
Claro que estaremos acompanhando. Eu faço um convite, se inscreva no jp.com.br e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Então anote aí o nosso site com todas as informações também, jp.com.br. E a gente encerra por aqui essa edição do nosso Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos nesta terça-feira a partir das 8 horas da noite. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jornal Jovem Pan. Oferecimento de Vita Supraz. Vitamina E Vita Supraz. Imunidade e energia para o seu dia. Realização Jovem Pan News.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.